Doutora Denilton, a gente vem para falar hoje a respeito de uma doença que a gente pode dizer que é uma doença silenciosa, a hipertensão. Estamos na semana de conscientização da doença, pode levar a provocar um dos mais graves problemas, né? Um AVC, por exemplo. Mas explica para a gente, doutor, por que essa doença ela se torna, ela é uma doença que muitos falam silenciosa e o perigo, né, da gente ter.
Exatamente, Letícia. E além dela ser silenciosa, ela tem um impacto na saúde pública mundial muito grande. A Organização Mundial da Saúde estima que hoje no mundo cerca de 1,2 bilhões de pessoas possuem a hipertensão. E desse mundo aí de 1,2 bilhões, 700 milhões de pessoas têm a hipertensão, não sabem e não acompanham isso daí. E o que, que a hipertensão é, né? É uma doença muito bem, como você muito bem falou, é silenciosa e ela causa uma alteração do fluxo sanguíneo e isso repercute sendo se tornando uma predisposição para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, a maior causa de morte hoje do mundo são justamente o quê? Os infartos e os AVCs. Então, se a gente parar para pensar bem e analisar, Com simples controle, né, o tratamento precoce, o diagnóstico precoce da hipertensão, a gente consegue diminuir de forma brutal o índice de óbito, né, a mortalidade de toda a humanidade, porque a gente sabe que o AVC e o infarto são as maiores causas de morte. Se a gente conseguir controlar essa doença, a gente consegue diminuir a mortalidade e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida desses pacientes. E como você falou, Letícia, o grande perigo dela é justamente porque ela é silenciosa. Muitas pessoas acham que eu estou hipertenso porque eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou hipertenso porque eu estou sentindo... Mas, na grande maioria das vezes, o paciente, quando ele tem sintoma, quando ele vai ter essa cefaleia ou quando ele vai entrar num quadro de edema agudo pulmonar ou quando ele vai apresentar um infarto, ele já tem anos que ele está hipertenso e, eventualmente, ele não sabe. Então, por isso que a gente sempre recomenda, e é obrigatório em qualquer consulta médica, desde um dermatologista ao neurocirurgião, ao cardiologista, todo médico, na verdade, todo profissional de saúde, quando aborda algum paciente, tem que fazer a aferição da pressão, porque isso daí é uma busca ativa para essa doença e, consequentemente, encaminhar para o tratamento adequado.
Como que chega a identificar essa doença? Que tipo de exame para identificar que não, você é hipertenso?
Pois é, mas antes eu queria tirar uma dúvida em relação ao exame. Ela é silenciosa, como todo mundo diz. Mas tem algo, doutor, que quando a pessoa chega, sente, isso é um indicador? Porque a Letícia mesmo estava falando aqui no intervalo, pouco antes do intervalo, aliás, falando a respeito de dor de cabeça, aquela dorzinha de cabeça que tem muita gente que relaciona uma coisa com outra. Algumas pessoas falam mesmo até em vermelhidão da pele, algumas coisas assim. O que pode nos indicar, fora os exames que a Letícia está perguntando, e daí o senhor pode explicar em seguida?
Mas de sintoma,
o que, né? O que pode ser uma... Eu já ouvi muitas vezes, né, a pessoa chega e fala, eu estou um pouco zonza, eu estou um pouco tonta, e daí falam, às vezes que é pressão baixa, às vezes que é pressão alta. O que pode ser um indicador, doutor?
Perfeito, Cacá, excelente pergunta. Quando a gente tem algum sintoma, quando a gente, por exemplo, muita gente fala, faz essa associação da dor de cabeça com a pressão alta, né? E aí as pessoas falam, nossa, estou com dor de cabeça, possivelmente é a pressão. Aí vai lá, fere a pressão, mede a pressão e vê que a pressão realmente está mais alta. Isso, na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, é o quê? É o contrário. É a dor de cabeça que está causando o aumento da pressão. O aumento da pressão para gerar uma dor de cabeça, isso ocorre só naqueles casos, né, eventualmente de um aneurisma roto, que é como se fosse um derrame, né, e aí a pressão fica muito alta e rompe um vaso dentro do sistema nervoso central no cérebro e causa aquela dor de cabeça, que é a pior dor de cabeça do mundo. É aquela que realmente o paciente tem sintomas e pode até ficar em coma por causa disso. Então, tirando essa dor de cabeça, Cacá, a grande maioria dessas dores de cabeça que as pessoas falam, e aí vão lá, querem a pressão e está alta, na verdade, foi o quê? A dor que a pessoa está sentindo que está gerando o aumento da pressão. Então, por isso, é um grande mito isso na medicina, as pessoas sempre associar qualquer dorzinha de cabeça, uma cefaleia comum, com a pressão alta. E aí, voltando lá, para como a gente identificar a pressão alta, Como ela é silenciosa e não tem sintomas, né, a gente só vai ter sintomas, complementando a sua pergunta, Cacá, quando a pessoa vai ter turvação visual, isso tudo, a pressão vai estar muito alta. Então, vai ter aqueles quadros que a gente chama de urgências e emergências hipertensivas. Então, o paciente pode ter turvação visual, a pessoa pode ter tontura, pode desmaiar, entrar em coma, mas isso, possivelmente, a pessoa, para apresentar esse quadro clínico, ela já vai ter anos que é hipertensa, e aí possivelmente não sabia. Mas o diagnóstico da hipertensão, que é o quê? A pressão arterial acima de 140 por 90, às vezes a pessoa não vai saber, não vai sentir nada. E a gente só vai conseguir dar o diagnóstico se houver busca ativa. Ou seja, toda vez que você for um serviço de saúde, o profissional, o enfermeiro, o dentista, o médico, todo mundo medir a pressão, ver que a pressão estiver acima de 140 por 90, encaminhar para um cardiologista ou para um médico generalista para começar a iniciar o tratamento. Então, por isso, o impacto, né, da hipertensão é porque no início realmente ninguém sente nada. Agora, algumas dicas são importantes. História familiar positiva e pacientes acima de 40 anos já comecem a buscar, já comecem a ferir a sua pressão, porque possivelmente esse paciente pode ter um grau de hipertensão.
Pode ser que, eventualmente, suponhamos, mesmo buscando um médico, acontece muito, né? Tem pessoas que têm pavor a médico. Então, vai no pronto-socorro, a pessoa já chega tensa. E aí tem aquela coisa, vai medir a pressão está alta. Mas aí é um caso, só de ter a pressão alta detectada ali, de diagnóstico, que tem um problema de hipertensão, doutor? Ou no cardiologista, ele pede um exame específico, que ali vai mostrar assim, aí vai te acompanhar por um certo período. Vai mostrar alguma situação onde sua pressão será monitorada, vamos dizer assim. É por aí o diagnóstico ou basta você ter uma aferição de pressão alta que você já pode ser diagnosticado com hipertensão?
Não, Letícia, eu vou te contar, você está fera na medicina, hein? Muito boa sua pergunta. Vamos lá. Quando você mede a pressão, uma aferição só, acima de 140 por 90, a gente não considera ainda o diagnóstico de hipertensão. Agora, em uma única aferição, sua pressão estiver acima de 160 por 110, aí você já dá um diagnóstico, tá? Então, esse caso que você falou, realmente tem gente que tem a chamada hipertensão do jaleco branco. Isso é descrito na medicina, essa situação que você falou. E acontece muito, porque a pessoa fica com medo do médico ou do profissional de saúde, e aí toda vez que vai medir a pressão, vai aferir sempre estar acima de 140 por 90. E aí, o que a gente pode fazer para realmente ver se o paciente é hipertenso mesmo ou se é isso, é uma reação, né, de estresse que ele está ali porque ele tem medo do médico e aí por isso descrito, né, hipertensão do jaleco branco. O que a gente pode utilizar? O mapa, que é o quê? Você acoplar o manguito no braço do paciente e ele ficar por 24 horas, né, e levar a vida normal e anotando, agora 2 horas da tarde eu estava fazendo academia, agora meio-dia eu estava almoçando, e vai anotando, e esse aparelho vai aferindo várias vezes durante o dia a pressão arterial. E aí depois você entrega o aparelho para o laboratório vai criar, vai puxar o gráfico, né, e ver os níveis pressóricos durante essas 24 horas de monitorização e associar com a atividade que o paciente estava fazendo, para aí realmente ver se ele teve duas ou mais medidas acima de 140 por 90, ou se ele teve uma medida isolada acima de 160 por 110, e aí ele já considera hipertenso. Então, esses casos também, Letícia, alguns pacientes a gente tem que lançar a mão disso. Muito bem lembrado.
Tem perguntas de ouvintes agora, doutor. Pergunta da Dani. Vamos ouvir.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Doutor, eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta. Eu não tenho problema de pressão alta, fiz os últimos exames, tá tudo ok, colesterol ok, tudo ok. Só que eu andei tendo umas crises de ansiedade e minha pressão foi lá pra cima. E o médico disse que não precisava me preocupar, que era só passageiro essa elevação de pressão. Só que eu sou gêmea e minha irmã gêmea tem colesterol, diabetes, pressão alta. O senhor acha que isso é uma coisa para eu me preocupar ou é só mesmo momentâneo, assim, no momento das crises?
Vou até complementar a pergunta dela com a pergunta do Ananias, que ele fala, pode ser congênito a hipertensão, doutor?
Vamos lá, eu não entendi a última pergunta,
Letícia.
Do
Ananias,
pode ser
congênito.
Então, a gente tem dois tipos de hipertensão que a gente classifica, né? A primária e a secundária. A primária é aquela que o paciente é hipertenso por aquela questão familiar, já tem um histórico familiar, e pela condição de vida que ele leva, o estilo de vida. Então, é um paciente que é sedentário, é um paciente que tem um sobrepeso ou é obeso. Então, isso tudo conflui para ele ser um paciente hipertenso, tá? Congênito é quando a pessoa nasce com alguma doença. Então, na verdade, não existe a hipertensão congênita. Existe a hipertensão que vai se desenvolver, porque muito raro a hipertensão em crianças, por exemplo. Porque você precisa de um estilo de vida não saudável, né, uma história familiar, para depois você apresentar essa hipertensão na idade adulta, né, e quando você fica idoso. Agora, existem as hipertensões secundárias. Então, por exemplo, se uma criança apresentar níveis pressóricos muito altos, a gente não vai pensar que isso é história familiar, que é uma doença crônica. Não. A gente vai buscar, será que ela tem um tumor de suprarrenal? Será que ela tem uma estenose na artéria renal dela que pode estar causando essa hipertensão secundária nessa criança? Aí a gente vai começar a pensar em outros fatores, não desses fatores de vamos dizer, de estilo de vida. A gente vai ter uma causa, uma patologia específica que vai estar causando isso nessa criança. Isso pode acontecer também no adulto, tá, Letícia? Então, por isso que quando a gente dá o diagnóstico, né, o nível pressórico fechou que realmente é hipertensão, a gente também vai analisar dados clínicos, por exemplo, uma pessoa que chega lá magra, ativa, saudável, não faz uso de bebida alcoólica, não come muito sal e, de repente, está apresentando níveis pressóricos muito altos, eu vou buscar, será que esse paciente tem um hipertireoidismo? Será que ele tem uma estenose de artéria renal? Será que é um paciente que já tem alguma alteração renal também associada? Será que é um paciente que está passando por uma crise de ansiedade contínua e ele não está conseguindo controlar isso e, consequentemente, está desenvolvendo um quadro de hipertensão? Aí a gente vai pensar em outras coisas. Por isso que é importante uma análise como um todo. E para finalizar, a dica aqui da nossa ouvinte, ela perguntou se é um problema. Na verdade, ela tem um combo de problemas, né? Tem colesterol alto, salvo engano aqui, eu não me lembro, mas ela falou também da glicose, e ela está tendo níveis pressóricos que o médico dela associou à ansiedade.
A
então,
irmã
na verdade,
dela que é gêmea, doutor.
Ela tem que está causando essa hipertensão, que foi avaliada pelo médico dela, mas ficar atento que ela tem uma grande chance de desenvolver ou já está com hipertensão arterial, que é o quê? A base para as doenças cérebrovasculares e cardiovasculares. Então, realmente, ela tem que estar bastante atenta.
É só para tentar esclarecer aqui, não é ela, a irmã gêmea dela, que tem diabetes, hipertensão.
E a não era ela.
Ela teve uma crise de ansiedade.
Também. Ainda mais se forem gêmeas idênticas, ela vai ter uma predisposição genética para desenvolver as mesmas doenças, né? Então, se ela já tem colesterol, diabetes e já está apresentando hipertensão, ela também deve fazer essa busca ativa, sem sombra de dúvida.
Doutor, é muito comum, nós temos aí nas farmácias equipamentos para medir pressão, mas há uma, pelo que sei, tem aí alguma variação em relação àquilo que pode ser considerado uma pressão ideal. Durante muito tempo, a gente trabalhava com aquela ideia de 12 por 8, mas teve, se não me engano, uma alteração de 11 por 9 ou algo assim. Pode explicar isso para nós, por favor?
Vamos lá, Cacá. Na verdade, por que que existe essa pressão 12 por 9, né? Porque lá antigamente, no início do século passado, quando se começou a monitorar a pressão arterial do paciente, fizeram um grande trabalho e, na média, viram que a pressão normal do adulto jovem, né, ficava entre 120 milímetros de mercúrio e 80, né? Então, 12 por 8, tá? Qual que é a faixa ideal que a gente quer para os pacientes hipertensos? É que esteja abaixo de 140 por 90. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque se a gente pega um paciente que é hipertenso, ele já está lá há 10 anos, é hipertenso e descobriu agora, né? Então, ele está há 10 anos, o corpo dele trabalhando com pressões mais altas, vamos dizer, de 160 por 110. Se você pesa a mão muito na medicação, né, já começa, vamos dizer, 3 antipertensivos e quer botar a qualquer custo essa pressão lá em 110 por 70, vai ter uma variação pressórica muito grande. Isso pode causar sintomas, então pode causar tonteira, pode causar desmaio, síncope, o paciente eventualmente pode cair. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também em como controlar essa pressão. Não adianta também a gente querer fazer um controle de mudança abrupta. Agora, você me perguntando novamente, né? Qual é o número ideal da pressão é que ele fique abaixo de 140 por 90. Essa, de uma forma geral, é o que a gente busca como tratamento.
Tá certo. Então, doutora Denilton, mais uma vez, muito obrigada aqui pela atenção e participação do senhor, em especial com os nossos ouvintes.
Obrigado a vocês e que a gente fique, né, com essa orientação para todos os ouvintes buscarem, pelo menos uma vez, né, quem nunca mediu a sua pressão, aproveite essa semana e procure um serviço médico e nessa faça a ferição da sua pressão.
Ok, então.